Tem gente que escolhe ser na vida alguém que faz mais pelos outros. Tem os que vivem pela busca da cura para salvar quem mais precisa. Tem aqueles que vivem semeando inovação para que o mundo se alimente dela. Mas o que existe mesmo é a coragem e o esforço de todos eles por um mesmo objetivo: a vida. Por isso, a Bayer faz questão de agradecer aos que dedicam o seu trabalho a todos nós. Porque a vida é o que nos inspira.
Olá, boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, olhando o mercado da soja, um mercado um pouco mais animado lá em Chicago. Ganhos de 4, 5 pontos nos principais vencimentos. Fazia tempo que a gente não via um ganho nesse nível. Sempre muito próximo aí da estabilidade, quando encerra positivo, com ganhos de 1, 2 pontinhos. Enfim, o mercado trabalhou hoje com um nível um pouco melhor. Agora, o que aconteceu? Será que tem novidade? Será que tem fundamento novo aí para ser considerado? A gente vai perguntar agora para o Vitor Belasco, analista de grãos da Informa Economics FNP. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo perguntando para você sobre essa movimentação de hoje. Algum fundamento novo, Vitor?
Boa tarde, Alê. Prazer falar contigo, com a sua audiência aí mais uma vez. Nenhum fundamento mudou hoje, né? Hoje a gente pode dizer que o que aconteceu lá em Chicago foi a trégua conferida pelo real, né? Real vem de duas sessões consecutivas aí de apreciação em relação ao dólar. Isso fez com que os contratos pudessem ser nominalmente ajustados para cima. Então é aquilo, né? Toda vez que a taxa de câmbio ela se reduz aqui no Brasil, aumenta essa competitividade do grão norte-americano em relação ao brasileiro, e aí ajustes positivos podem ocorrer sobre os contratos lá na CBOT. Mas os fundamentos continuam os mesmos. Você tem do lado dos fatores de precificação baixistas, né, o aumento interanual aí da área de cultivo nos Estados Unidos, né, as exportações ainda frágeis para a China, né, e o ritmo de plantio que continua bastante acelerado em relação ao ano passado.
Muito bem, então vamos por partes então, vamos entender essa questão da trégua em função do câmbio. Hoje a gente tem uma queda aí de quase 3% do dólar em relação ao real. Na prática, Vitor, o que isso significa? A soja brasileira, a partir desse momento, perde competitividade para a americana? A paridade fica como, hein, Vitor?
Isso, os itens de precificação da paridade são os próprios contratos de Chicago, né, e o dólar aí, fora os prêmios, né? Então, com os prêmios praticamente estáticos hoje, né, a queda do dólar em relação ao real faz com que o preço da saca aqui no Brasil ele se eleve em relação aos Estados Unidos. Então, isso torna o grão brasileiro mais caro para os demandantes externos e, por consequência, menos competitivos do que os grãos dos Estados Unidos. Então, você cria uma folga aí para que os preços dos Estados Unidos sejam ajustados aos mesmos níveis dos preços no Brasil, segundo o câmbio, e aí entra em condição de igualdade no mercado internacional, né, no mercado de commodities.
Mas, já na prática, a soja americana já está mais barata que a brasileira com esse novo quadro?
O mercado de commodities ele tem um preço padrão, né, no mercado internacional. Então, esse ajuste de hoje foi para que eles se equivalessem, como todo no mercado de commodities ocorre, né? O que aconteceu nesses dias, né? Com a depreciação do real, né, a soja no mercado futuro brasileiro, né, 2020-2021, ficou muito mais barato. E aí os demandantes que estavam concentrados aí na soja norte-americana, que está para entrar ainda em 2020-2021 em meados aí de setembro, outubro, no mercado internacional, podem ter se deslocado de volta aqui para o mercado brasileiro, né? Tanto que a comercialização aí em abril da soja 2020-2021 saltou aí para as imediações de 20%, 22%, 23% da safra, considerando, né, uma safra equivalente, equivalente ligeiramente maior do que a desse ano, 124 milhões de toneladas aqui no Brasil.
É, você está falando das negociações futuras, da safra 2021?
Isso.
Tá. Mas isso muda agora com essa mudança no patamar do câmbio?
Isso muda. Se o dólar continuar arrumando para baixo em relação ao real, aí a gente pode ter de novo o movimento de retomada das aquisições da concentração do mercado internacional nos Estados Unidos. Né?
Daí justifica uma volta das compras, então, aos Estados Unidos, em função de preços.
Isso. Se você tiver uma continuidade do agravamento da crise política aqui no Brasil, uma depreciação do real, aí você tende a atrair mais os demandantes externos aqui para o país e aumentar ainda mais os níveis de antecipação, já recordes da safra 2020-2021.
Uhum. Você trabalha com que número aí, Vitor? 20%, é isso?
A gente está com 24% aí, comercializado.
De comercializado da safra 2020-2021.
Isso.
Tá. A safra atual praticamente já foi, né, Vitor? Tem bastante já negociado, né?
Isso, foi bastante negociado já, né? Sobretudo porque a relação de troca, né, com os insumos também está bastante favorável ao produtor. Né? Os preços dos fosfatados, dos fertilizantes fosfatados estão bastante baixos. A crise no mercado internacional do petróleo aí fez com que os fertilizantes chegassem a níveis bastante baixos, né, com oferta recorde no mundo, e até essa oferta se ajustar à perda de rentabilidade dos vendedores de fertilizantes, dos maiores fornecedores mundiais. A relação de troca ficou bastante favorável e aí os produtores não hesitaram em realizar operações de barter e antecipar a safra do próximo ano.
Uhum. Mas e essa safra que a gente está vendendo agora?
Ah, essa safra já estava praticamente com as favas contadas, né? Mais de 3/4 aí da nossa oferta já foi negociada. Então, o produtor aí que ainda tem soja para comercializar assumiu uma posição um pouco mais firme, né? Pode assumir uma posição um pouco mais firme, porque a relativamente baixa quantidade de soja no mercado spot, né, vai ser comercializada. E ainda considerando a quebra de safra no Rio Grande do Sul no segundo semestre, você pode ter aí um estoque bastante apertado e uma condição de preço mais favorável para a soja, para entregas aí mais curtas, né? Tanto que os prêmios situados aí nos meses de agosto, julho, né, já estão bastante dilatados, superiores até a $1 por bushel aqui no Brasil.
Bom, mas de qualquer forma, nesse momento, apesar do Brasil ter menos oferta para vender, para negociar para a China focar compra imediata, para embarque imediato nos Estados Unidos, é mais difícil, Vitor?
Sim. A China está recebendo os grãos brasileiros, né? Por mais que tenha recebido com algum atraso aí nos meses anteriores, em função das chuvas, hein? Sobretudo nos portos do norte do Brasil, ela está recebendo os grãos brasileiros, né? E outro fator que pode vir a elevar os preços lá em Chicago nos próximos dias aí é a realização, né, o cumprimento do acordo comercial fase 1, né, entre Estados Unidos e China. Saiu uma notícia essa semana aí de que a China estaria disposta, baseada na sua política de segurança alimentar, aí, a antecipar a recomposição dos seus estoques e adquirir aí mais de 10 milhões de toneladas de soja, né? Muitas das quais viria dos Estados Unidos em cumprimento desse acordo. Então, novas aquisições da China no mercado de exporte norte-americano podem ocorrer só pela necessidade de cumprir esse acordo comercial aí, fase 1, e apreciar o grão lá nos Estados Unidos.
Muito bem. Bom, então, voltando aos preços, voltando às condições de preços lá em Chicago, você falou que hoje foi um dia mais influenciado por essa questão da depreciação do real frente ao dólar do que por fundamentos, e você citou alguns fundamentos. O plantio evoluindo bem lá nos Estados Unidos, o clima está ajudando, né, Vitor?
É, o clima seco favorece aí a semeadura, né? Já foi concluída em 8% da área agrícola aí dos Estados Unidos, cerca de 34 milhões de hectares, está 6 pontos percentuais à frente do ano passado. E isso favorece aí a perspectiva de que tenhamos de novo uma condição de normalidade na produção dos Estados Unidos.
Muito bem.
E aí estoques um pouco maiores.
Uhum. Outro fator que você citou, a área estimada maior, comparado ao ano passado, mas a gente sabe que o ano passado os Estados Unidos teve problemas aí para, enfim, evoluir com o plantio deles e deixou de plantar em muitas áreas lá. Você acredita que esse aumento de área pode superar, inclusive, os percentuais que estão projetados para hoje, em função, nesse momento, do milho estar pressionado?
Tem cerca ainda aí de disponíveis aí de 6 milhões de hectares que no ano passado não foram cultivados nem com milho nem com soja, portanto, ainda estaria, ainda teria a possibilidade de oferecer ao produtor norte-americano a escolha entre milho e soja, né? E baseado nos efeitos aí da crise do coronavírus, o produtor tende aí a escolher a soja, né? Que está mais rentável no momento do que o milho. Então, a área de soja ainda pode ser maior do que a que se estima, né? Que hoje gira em torno de 34,3 milhões, se não me engano, de hectares.
E já é maior que do ano passado, né?
Isso. Então, supondo, é claro que a gente não consegue prever o clima daqui a 3, 4 meses, daqui a 2 meses, quando a soja chegar às partes cronológicas de definição de potencial produtivo. Mas pensando aí numa média histórica, a produção norte-americana, com certeza, vai ficar acima de 100 milhões de toneladas, né? Vai superar aí em 5 a 10 milhões aí a produção do ano passado. Tem folga, tem condições para isso baseada na área.
Legal. Agora, outro fator, você considerou aí exportações frágeis. Alguma condição de mudança de cenário e as exportações engrenarem já a partir de agora nos Estados Unidos, para a China, obviamente, ou isso vai acontecer só no segundo semestre mesmo?
Essa política que eu citei de intensificação das compras aí da China em resposta ao acordo comercial com os Estados Unidos deve ocorrer somente no próximo ano safra, né, 2020-2021. Então, para a temporada comercial atual, 19-20, é muito difícil que as vendas externas sejam um fator de precificação que ofereça suporte aos preços de Chicago. Até porque elas estão bastante atrás ainda no ano passado, totalizaram quase 38 milhões de toneladas. É o pior acumulado desde a safra de 2012-2013, né? Então, para uma safra que está chegando ao seu final, né? Há pouco tempo para que as vendas externas se recuperem e voltem a oferecer suporte aos preços de Chicago.
E tem aquele fator que você já colocou aqui para a gente, da China estar bem abastecida, né? Com os volumes comprados do Brasil até agora, né?
Perfeito. Somente nesse mês aí de abril, as exportações devem chegar aqui, as entregas, né, os embarques, devem chegar aqui no Brasil para a China a 13, 12 milhões de toneladas. Então, esse fluxo está bem sólido aí, a China certamente está bem abastecida pelo grão brasileiro.
Legal. Agora, outro fator que eu queria colocar aqui na nossa discussão é essa situação das agroindústrias lá nos Estados Unidos, né? A gente já ouviu relatos aqui de animais sendo sacrificados ou animais que não têm onde ser abatidos em função de plantas processadoras fechadas por causa dos contágios aí pelo coronavírus. Que impacto isso pode ter nos preços dos grãos? Óbvio que a gente imagina que isso primeiro resvale aí no preço do farelo, mas pode acontecer?
Isso pode acontecer, né? A gente está aguardando ansioso aí para o último relatório da NOPA para confirmar se os níveis de esmagamento da soja continuarão em níveis recordes, né? Entre aí 4,8 milhões e 4,9 milhões de toneladas. Mas isso pode acontecer. Por enquanto, olhando para os números do USDA de abate e produção de carnes, a gente tem uma condição de normalidade para o mês de março. né? Só que o fechamento de frigoríficos aí é bastante recente. Então, a gente precisa dimensionar aí o quanto isso ocorreu, né? E esse fechamento de frigoríficos não se deu nem necessariamente pela queda da rentabilidade, né, das indústrias, mas pela multiplicação de casos aí na linha de produção, né? Então, eles ainda existem unidades funcionando, né, espalhadas pelos Estados Unidos, eles podem deslocar aí a parte da capacidade da operacional perdida para outras unidades. Então, de imediato, a gente não pode antecipar uma queda brusca da demanda por parelo de soja, né? Até porque a oferta de DDG se reduziu bastante, né? Então, o que de certa forma compensaria uma eventual queda da demanda por parelo de soja em razão do menor número de animais, né, no plantel. Então, a gente tem que aguardar aí os próximos relatórios, os próximos números para abril, né? Que foi o mês em que ocorreu aí esse fechamento brusco aí de algumas indústrias dos Estados Unidos.
Quer dizer, não tem o DDG em função da redução, isso já é fato, né? Já está concretizada aí a redução no esmagamento de milho, né, nos Estados Unidos. E, naturalmente, o farelo substitui esse DDG. E por menor que seja a demanda, ainda assim é uma demanda que ocupa o lugar do DDG, certo, Vitor?
Isso. Essa transferência da demanda de um produto para outro pode, no caso da soja, eventualmente mitigar, né, essa queda do número de animais alojados aí junto aos criadores dos Estados Unidos.
Uhum. Bom, mas de qualquer forma, você acha que por esses fundamentos que você citou, o mercado ainda tem fôlego para continuar caindo, o mercado em Chicago?
Tem. Em se constatando, né, a redução da demanda por farelo aí, em razão da diminuição do plantel, você tem um novo drive de baixa, sim, que ainda pode não ter sido precificado. E também tem que acompanhar aí a colheita na Argentina, né, que está, de certa forma, oferecendo suporte subjacente, porque estão atravessando algumas dificuldades lá, que pode reduzir ainda mais a produção do país. É, e se as condições climáticas por lá também melhorarem, pode ser outro fator de baixa que pode não estar sendo precificado no momento.
Ou seja, muita coisa ainda para a gente acompanhar, para a gente entender como esses fatores vão influenciar na formação de preços. Eu queria que você, só para a gente encerrar, Vitor, fizesse uma avaliação do que está acontecendo no Brasil nesse momento. Você já trouxe para a gente alguns números, né? A venda antecipada bastante acelerada, mas que perde agora, começa a perder a competitividade se realmente se confirmar essa variação negativa aí, do dólar frente ao real. No entanto, a gente tem já uma comercialização bastante avançada para da safra atual, né? O que sobrou,
sim,
tende a ser disputado ainda pelo mercado interno? Você vê alguma condição aí de manutenção de preços ainda elevados aí para os negócios? Enfim, qual que é a sua perspectiva para quem ainda tem a soja na mão para comercializar?
O próprio nível avançado de comercialização prova que a ordem é a venda, né? As condições aí formadas pelo câmbio, mesmo com Chicago depreciado, têm oferecido preços remuneradores aos produtores, né? A gente ainda tem um agravante aqui no Brasil de a previsão para os estoques internos no segundo semestre devido da produção rio-grandense serem bastante deprimidos e oferecerem ainda mais suporte aos preços locais, né? Então, se você tiver uma condição assim de prolongamento da crise socioeconômica causada pelo corona, estoques reduzidos simultaneamente a isso no segundo semestre, você pode ter preços ainda maiores através de prêmios maiores também, né? Que é o que já está acontecendo atualmente. Só que os governos já estimam aí a flexibilização das medidas de quarentena, e isso pode trazer a taxa de câmbio para baixo, aí você já tem uma condição negativa que pede que você aproveite o momento, né, e venda agora. Então, a ordem continua sendo, enquanto os preços estiverem remuneradores, continuar vendendo.
Aquela tradicional disputa do segundo semestre pelas empresas, pelas esmagadoras, pode ser que não tenha esse ano?
Vai ocorrer, mas você está sujeito a experimentar também uma condição de dólar desfavorável no final do ano, com uma queda brusca, que pode até superar esse fator de baixo, ou até superar o fator de alta relacionado à disputa interna pelo grão, né? Em estoque, em meio a estoques bastante baixos.
Enquanto o dólar estiver dando oportunidade, vai participando, então, para quem tem soja. Essa é a dica.
Essa é a ordem.
Legal. Vitor Belasco, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco, pelos esclarecimentos e análise desse mercado da soja que a gente acompanha diariamente aqui. Volte sempre.
Obrigado, Ale, obrigado pela oportunidade.
Grande abraço, meu caro. Até a próxima. Está aí, Vitor Belasco, analista de grãos da Informa Economics FNP, analisando o mercado para a gente. Hoje, um movimento pontual na análise do Vitor, um movimento de alta baseado principalmente na depreciação do real frente ao dólar, da depreciação do dólar frente ao real, mas ele acredita que a situação é bastante complicada, principalmente em relação aos fundamentos, que os fundamentos que existem hoje, eles são negativos aí para os preços. Claro, são fundamentos que estão sendo monitorados, ainda não aconteceram, mas à medida que eles vão se concretizando e consolidando, isso pode ser negativo aí para as cotações. Ele citou a evolução do plantio nos Estados Unidos, clima favorável para o andamento aí desse plantio e principalmente para o desenvolvimento das lavouras. Uma área estimada que já é maior que a do ano passado, de que no ano passado a área foi deixada de ser plantada pelas condições climáticas desfavoráveis. Mas, de qualquer forma, ele acredita ainda que tem 6 milhões de hectares que podem ser disputados para soja e milho, que podem ser utilizados para o plantio, e nesse momento a soja é mais vantajosa. Ou seja, seriam 6 milhões de hectares a acrescentar em relação aos atuais números e expectativas de projeções que os Estados Unidos hoje têm de plantio. Além disso, as exportações frágeis. O Vitor não vê uma possibilidade de uma retomada aí das exportações de forma imediata lá nos Estados Unidos, né, da China pelo produto americano. E também ele pede para a gente ficar atento a esse monitoramento, principalmente do que está acontecendo nas plantas frigoríficas por lá, nas agroindústrias, que em função das contaminações tem aí reduzido o seu volume de abate, consequentemente tem animais sendo sacrificados no campo. Isso pode refletir na demanda por farelo, na verdade. Só que ele fez uma ponderação muito importante. Na verdade, uma redução na alimentação dos animais pode ser compensada pela substituição do farelo sobre o DDG. DDG já está escasso, o DDG não vai ter mais como produzir e o farelo poderia ocupar esse lugar deixado aí pelo DDG. E, portanto, isso seria até positivo para os preços, por isso que é importante monitorar para ver como vai ser a demanda por ração para alimentação animal lá nos Estados Unidos. Muito bem, são as informações de hoje. A gente passa para vocês agora o fechamento do mercado. Lá na Bolsa de Chicago foi um dia positivo, como a gente já apontou aqui. Maio fechando a 8 dólares e 31 centos por bushel, 5,75 de alta. Julho, 8 dólares e 37, 5,5. Agosto, 8 dólares e 38 centos por bushel, 4 de alta. Novembro, 8 dólares e 44 centos por bushel, uma alta aí de 5 pontos mais 25. Vamos aos números do milho. Milho também encerrando de forma positiva, maio 3 dólares e 4 centes, alta de 1,75, julho 3,14, 2,5 de alta, setembro 3 dólares e 22, alta de 2,75 e o dezembro 3 dólares e 33, subindo 3,5 pontos. E para finalizar, o trigo. Trigo acabou encerrando aí no vermelho, maio 5 dólares e 19 centes por bushel, 7,25 de queda, julho 5,16, 9,5 de queda, setembro 5 dólares e 21, 8,25 de baixa e o dezembro 5 dólares e 30 centes por bushel, 7,25 de queda. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.